Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
O tema de hoje do nosso Supercast é como a sua voz pode revolucionar os seus negócios. E o nosso convidado é conhecido como o Barack Obama brasileiro da comunicação de voz. Olha só, cara! Ele também é coach de voz, empreendedor digital e especialista em comunicação falada. E pode fazer as suas vendas multiplicarem, ensinando como fazer um discurso de vendas matador, otimizando a sua voz. Ele tem 14 anos de experiência como locutor publicitário, tendo gravado diversos comerciais em rede nacional. Ou seja, você já ouviu a voz dele em inúmeros canais de televisão. Gente, é um prazer muito grande ter conosco hoje Ricardo Silva, o coaching de voz. Seja muito bem-vindo ao Supercast, Ricardo.
Uau! Estou muito, muito contente de estar aqui e eu agradeço muito. Obrigado, Pedro. E vamos avante.
Para frente e avante, para o alto e avante, né?
É isso aí.
Que prazer ter você hoje, porque podcast é uma mídia, por natureza, onde você só escuta a voz das pessoas, né? Toda a comunicação tem que ser passada por voz. Eu imaginei, quando surgiu a ideia de convidar o Ricardo pra poder participar de uma entrevista no Supercast, eu imaginei, meu Deus, é perfeito! Ele é o coach do Lombardi. Então, num lugar onde a gente não tem mais nenhuma forma de influenciar as pessoas, porque não tem imagem, não tem vídeo, não tem movimento, não tem nada, somente tem a voz, eu acho que vai ser uma oportunidade da gente conhecer a história do Ricardo e poder pegar algumas dicas justamente sobre voz, né? Para um podcast vai ser bem legal. Gente, vocês já ouviram que a voz do Ricardo é diferente, né? Você vê que ele tem algo diferente na voz dele. As pessoas sempre te elogiaram pela tua voz, Ricardo?
Como a sua voz é bonita e tal?
Não, ao contrário. Na verdade, diziam que eu nunca ia poder trabalhar no rádio.
É mesmo?
Ao contrário.
Você não nasceu com essa voz linda desse jeito, então?
Não. Eu acho que aí que tá o grande detalhe. A gente aqui, por exemplo, dentro desse podcast, a gente sempre está falando o quê? Você sempre fala da relação do empreendedorismo, de como as pessoas precisam acreditar nelas. Até a figura, a história de como foi construído, caso do para o alto e avante, né?
Correto, que perfeito.
Você coloca o quê? É a história, por exemplo, do Superman, em que muitas pessoas estão vivendo uma outra figura, talvez a do Clark Kent, e não percebe que tem uma capa, que tem essa roupagem que pode ser de um super-herói.
Perfeito.
Então, o que acontece é que muitas das vezes, as pessoas acabam passando por isso, ou crescendo com isso, vivendo isso em uma determinada fase da vida, e acaba querendo só ser um Clark Kent. Às vezes, nem um Clark Kent quer ser, né?
É verdade.
Ou eu, por exemplo, eu me lembro que eu acho que eu, na verdade, sempre acreditei que eu era um super-homem, mesmo com a aparência do Clark Kent, tá?
Por quê?
Porque eu era pequeno, eu assisti pela primeira vez o Superman, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu coloquei um lençol no pescoço, amarrei bem, né, tal, fui no portão da minha casa, eu subi naquele portão, cara, a música, parecia que eu ouvia a música, o vento. E de repente eu pulei, quebrei o braço. Não deu certo. Que a vida, aquele momento, talvez era uma preparação.
Exato.
Eu aprendi uma palavra que eu gosto muito, Pedro. Se chama resiliência. Porque assim como aquela vez que eu tentei ser o super-homem, digamos, e eu caí, quebrei o braço, muitas outras vezes, como empreendedor, como empresário, como profissional, eu caí. Mas o que fez aquilo ser interessante e realmente vitorioso foi saber se levantar e dizer realmente, vamos lá, para o alto e avante, vamos fazer acontecer.
Na vida dos empreendedores, às vezes eles não conseguem. A primeira queda é tão traumatizante,
sim,
né, Ricardo?
Sim.
Ele nunca mais quer tentar o salvo novamente.
Eu sou uma pessoa que persiste. Eu sou muito doido nesse sentido, eu sou muito louco.
Bem louco!
Mas eu vejo que a vida me mostrou que era assim que deveria ser. Porque eu me lembro do começo. Enquanto as pessoas diziam que não tinha condições, porque eu tinha um desvio de septo, a minha arcada dentária até hoje tem dificuldades, então eu tive que ajustá-la para a locução publicitária. Eu não tinha grave nenhum, então era uma vozinha irritante. Tinha um monte de coisas assim que realmente sem condições nenhuma. Eu tinha um problema muito sério de dicção, então as pessoas não entendiam o que eu falava. E isso não tem como pra alguém que quer trabalhar no rádio, né? Acredito eu que as pessoas tenham que falar claramente.
É, eu acho que ajuda.
Ah, vá, é mesmo?
Eu acho que...
Eu acho que ajuda.
Eu acho que ajuda, né? Mas como que nasceu esse seu desejo, sua paixão por trabalhar com voz? Que idade você tinha? Como é que começou isso, Ricardo?
Eu jogava no Sertãozinho Futebol Clube de salão, né? E teve um evento, então eles conciliavam o futsal junto com o hockey sobre patins, essa coisa toda, com o vôlei também. E aproveitava aquele evento todo pra monetizar a cidade, digamos assim.
Legal, legal.
É, e o que aconteceu foi que eu via, aí tinha os intervalos, tinha os caras falando publicidades ali, propagandas, tinha um narrador, tinha tudo aquilo. E eu ficava olhando aquilo, sabe? Já aconteceu várias vezes, como ficava bem próximo à quadra, do narrador estar ali, ou comentarista, e eu ficar no meio ali olhando, e os caras falam assim: a bola, Ricardo, a bola!
Porra, presta atenção!
E eu encantado ouvindo eles ali.
Se você prestava mais atenção no narrador que na bola, tava na profissão errada, né, Ricardo?
Não, exato, exato. Eu tinha aprendido ali que pular, no caso do portão, pra ser um super-homem não tava dando muito certo. Eu falei, deve ter um outro meio, né?
Só ideia errada!
Vamos tentar alguma outra coisa.
O que eu fiz foi o seguinte, comecei a atender telefones num mototáxi, mas atendia mal. Meu Deus. Mas, cara, eu fico pensando até hoje, como que eu dava aqueles endereços? É sério. E eu tinha muitas reclamações que as pessoas falavam, Ricardo, você não disse que era na rua tal, por exemplo? E eu falava, mas eu disse que era. Mas é que eu confirmei com a pessoa no telefone e ela falou que sim. Claro, a pessoa não entendeu nada e ela falou sim qualquer coisa, né? Aí lá nós tínhamos um radioamador pra nos comunicarmos com os motoqueiros.
Certo.
Então eu pegava o radioamador e falava, por exemplo, olha, tem algum motoqueiro próximo da rua tal? E aí o motoqueiro ia até lá e aí faria a corrida mais rápido. Impostava a voz no começo. Mas aí que tá o grande detalhe. Eu era fã de um locutor da cidade e a gente sempre buscava esse locutor de mototáxi. E um dia esse cara me ligou pedindo um mototáxi. Eu falei, cara, meu sonho é trabalhar em rádio tal, não sei o quê. E ele falava, vá um dia lá na rádio e faça um teste lá na rádio, né? E eu falava, tá
ele
bom,
falava
beleza.
Assim.
A maioria dos locutores de rádio fala assim o tempo todo, cantando. E vamos lá, bom. Pedro Superti, tudo bem? Hein? E claro que
ele
eu...
acorda, olha pra esposa e fala, bom dia.
Bom dia.
É muito, né? Bom, muito bom.
Estou chateado demais.
Quando eu falo isso, eu sou louco.
Porque é mais forte do que eles, estão acostumados?
É mais forte. Eu vou te ser sincero que as pessoas até hoje acreditam que a minha voz é voz de locutor, mas quando eu faço esse comparativo, percebe que não é mais. É uma voz trabalhada.
Perfeito,
né?
Ok.
Uma voz treinada. Mas é que é um vício mesmo de linguagem que é adotado no rádio, porque o rádio, as pessoas gostavam daquilo. E ainda mais por causa dos cortes das frequências e tudo mais, então ficava muito bonito aquele bom dia, você que está me ouvindo. E eu lembro, tava na Jovem Pan, então já tava lá dizendo, sei lá, vamos supor, Bipolo Levado Ponte Savio na Jovem Pan, número 1 do Brasil, Jovem Pan.
Um exemplo. Outra pegada.
Já tava a pauleira lá e tal, já tava fazendo outras emissoras, né?
Uhum.
Aí eu fui contratado pela uma outra emissora, uma rádio AM. Na verdade, no AM eu aprendi a me comunicar, tá? Eu tenho uma visão hoje do rádio, que o rádio se perdeu muito.
Tá uma putaria o rádio brasileiro.
Na minha opinião.
Que interessante.
Antes o rádio se comunicava, a gente conseguia falar com o ouvinte. Hoje a gente tem tempo, né? Eu não trabalho no rádio já faz um bom tempo, mas antigamente eu tinha 30 segundos pra falar, ou 20 segundos no ar, quase nada. Então a gente anunciava, fazia um merchan, alguma coisa e acabou. E na Rádio AM, aconteceu uma coisa muito legal, que quando eu cheguei, eu me lembro, no primeiro programa, 4 horas da manhã, que eu entrei no ar assim, aí me ligaram na hora, o diretor me ligou na hora. Entrei assim, vamos supor, bom dia pra você que tá me ouvindo agora, obrigado pela sua audiência, agora tem a música maravilhosa do Fagner, aqui na sua melhor rádio.
Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor.
Ele falou, Ricardo, o que você está fazendo?
Pra mim tá ótimo.
Eu tô fazendo rádio. Ele falou, não, cara, mas você entrou e saiu, cara. Você tem que falar com o ouvinte. Aí eu percebia que não era só velocidade. Eu percebi ali o que estava acontecendo. Era uma outra comunicação. Eu ficava 4 horas no ar.
Uau!
Tá? 4 horas no ar. No FM, a gente fica 4 a 5 horas no ar e normalmente fala no máximo 40 minutos.
Certo.
Na M, eram 4 horas no ar e a gente falava quase 4 horas no ar.
Que interessante isso, cara. O ouvinte da M quer ouvir a pessoa.
Quer conversa,
né?
Quer conversa.
Não é conteúdo.
Um podcast hoje faz sucesso por causa disso. Porque programas que hoje tem interação, eu vou citar alguns, como o próprio Pânico, como o Pretinho Básico e tal, que tem essa interação toda de ficar batendo papo. Por que que chama tanta atenção? São programas de audiência. Porque tem interação. Por que, por exemplo, o Periscope tá fazendo? Porque tem interação.
Perfeito.
As pessoas sentem a necessidade disso e eu acredito muito nisso. As pessoas querem ouvir também, elas querem ouvir o comunicador ali. E aí, eu tive que entrar logo depois, entrei. Bom dia! Dona Maria, tudo bem? Ó, a senhora levantou primeiro que seu esposo, hein? Que bom, né? E eu tô sentindo daqui da rádio. rádio o cheirinho do café. E assim era, entendeu? Era uma conversa.
Muito bom, muito bom. Isso é o tipo de coisa que as minhas tias ouviam, assim, quando eu era criança. Isso. Elas e acordavam de manhã cedo e era o...
Mas daí começaram a reclamar que a minha voz era muito jovem. Isso já estamos numa outra etapa.
Calma, tá? Mas isso, os ouvintes reclamando.
É, reclamavam, nossa, mas ele é muito menino.
Sou um menino ainda.
Aí eu tive que... Bom dia! Eu aqui junto com você de novo, nesta manhã maravilhosa. Tá chuvosa, mas tá gostosa. E assim...
É muito a ele isso.
Um processo que é importante a gente falar, já que você está falando de empreendedorismo, já que você fala dessa estrutura toda, muitas pessoas, elas têm medo de empreender, por vários aspectos. Um dos medos que eu vejo maior é a rejeição, na minha opinião, de diversos aspectos da rejeição. E no meu caso, tinha a timidez, porque eu queria continuar trabalhando no rádio e queria crescer. E eu já estava com 16, estava no rádio, com 18 eu já estava em emissoras top de linha, tá?
Uau.
Já fui diretor de duas emissoras de rádio, inclusive. Chegou que naquele patamar, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu fui apresentar uma dupla sertaneja. Talvez estimule as pessoas a terem coragem de fazer as coisas e acreditarem no seu super-herói. O super-herói que está interno dentro de você e que realmente você precisa vestir uma capa. Naquele dia, naquela apresentação, eu estava em estilo, usando o linguajar aqui do podcast, eu estava, na verdade, nem Clark Kent eu estava me sentindo. E eu fui apresentar e eu tremia, mas eu tremia muito, cara, muito mesmo. E eu fiquei sem voz, eu não conseguia falar o nome da dupla. E eu já tava fazendo rádio, hein? Olha que coisa.
Uau.
E eu sempre fui muito tímido, por incrível que pareça. Eu fui, na verdade, muito abusado. Eu sempre fui aquela pessoa que ia lá e fazia, mas era com o meu coração saindo pela boca, com muito medo. E a timidez, naquele dia, na apresentação, eu cheguei a urinar nas calças, pra ter uma ideia.
Nossa.
Quando as pessoas falam de timidez pra mim, falam de dificuldades de chegar, de apresentar seu projeto, de falar o quanto ele tem qualidade, de ter coragem de mostrar ele pras pessoas, de fazer acontecer e tirar desse papel, eu entendo. Já tava no rádio, gostando pra caramba, mas aí eu falei que eu tinha que passar pra um próximo nível, locução publicitária. Começar a gravar comerciais de rádio e de televisão. Detalhe, Pedro, é que não foi uma transição tão simples assim. Eu tinha que aprender a fazer comerciais, que agora entra a diferença.
Assim como você aprendeu na FM, teve que aprender na AM, agora é uma nova etapa, né?
É, porque comercial, a gente até ouve alguns no rádio ainda nos comerciais, mas você percebe quando o comercial é da rádio e quando o comercial foi gravado numa agência de publicidade, uma produtora.
É verdade.
É de alto nível. Entendeu?
Verdade.
E aí eu tinha que aprender novamente, mais uma nova regra. E no rádio, o meu R do interior ainda passava. Mas no comercial, não dava.
E era puxado o seu R?
Não, era porta, porteiro e portão.
Não, é o normal. R mediano.
É, um errinho, cara. E aí eu tinha que passar por uma nova roupagem, estruturação de voz, profissionalismo. Já tava morando em Floripa, né? Então tinha uma nova vida, tudo novo.
Perfeito.
Eu tava me casando e essa coisa toda. Então tinha várias responsabilidades acontecendo, que acontece com muita gente. Muitos empreendedores têm um projeto excepcional assim ali, ó, na gaveta. Mas não executa por diversas situações. Um deles é a segurança que eles precisam ter e dar pra sua família, supostamente, tá? Ou pra eles mesmos. Mas isso daí acaba te impedindo. E você se sente meio que pequeno demais. Não vê aquela coisa, poxa, eu acho que é legal, mas não é pra mim, sabe? É pra esses caras grandes aí que já estão. Lembre-se, a maioria dos empreendedores gigantes cresceram e se desenvolveram a partir de uma etapa. Na maioria delas foram dentro do fracasso de alguma coisa, ou da perda de alguma coisa. Mas eles só conseguiram sucesso porque fizeram alguma coisa. Isso é claro.
Perfeito, perfeito.
Fizeram algo.
Se você não tenta, você pode conseguir ou pode não conseguir. Mas se você nem tentar, né? As pessoas que conseguiram, tentaram, apesar do medo, apesar da timidez, apesar das dificuldades.
Aí entra um outro ponto. Fiz o que eu fiz, gravei comerciais em rede nacional. Nossa, bastante comerciais, canais de televisão, documentários. É claro que teve os momentos mais complicados, tá? Super. Eu cheguei a gravar até telesexo.
Oh, yeah.
Pra ter uma ideia, pra sobreviver.
Não, cara, não acredito.
Sério. Telemensagem naquela época.
É muito bom.
Lembra da época da telemensagem também? Eu fiz tudo telemensagem.
Nossa. Que fantástico, cara.
Era incrível. Assim, porque era como você tava desbravando realmente o mundo, sabe?
Tá, mas me dá um pedaço do telesexo que você lembra.
Não, não rola. Quando você começa a trabalhar muito no sistema offline, digamos assim, no sistema tradicional, tudo que é internet supostamente começa a ficar meio suspeito. Será? Não. Depois que você entra, você faz assim, por que eu não entrei antes nesse negócio?
O que eu tava fazendo lá do outro lado?
Tava fazendo, né? Então são dois. É sério, se você tá agora me ouvindo e você está na situação de que, será que é legal esse negócio de internet? Eu não sei. E você é um pouco mais pé no chão tradicional, digamos assim. Você, quando entrar, vai dizer isso que eu tô falando. Você vai falar, por que que eu não fiz isso antes? Cara, entendeu? E eu posso falar.
Quanto tempo hoje, eu perdi esperando?
Se eu não tivesse tomado uma atitude e entrado no marketing digital, na estrutura do online, e eu tô falando sério, não sei o que seria da minha vida. Porque eu tive uma transição da locução publicitária. Eu quebrei em 2010. Eu tinha uma produtora, Pedro.
O que é uma produtora? Explica pro pessoal que não conhece.
Eu tinha uma produtora de áudio. Eu gravava comerciais de rádio e televisão, mas não era só com a minha voz. Eu sou produtor de áudio também, tá? Então a gente produzia trilha, vinhetas, produzíamos efeitos, tudo. E eu quebrei. Eu tive vários problemas. Falei, agora, o que eu faço? Foi eu voltar pro rádio, que era algo supostamente que eu não queria. Por quê? O salário não estava de acordo. E também tinha uma relação minha que o rádio mudou muito. O que eles me exigiam, o que eles queriam que eu fizesse, não era muito que eu queria. E depois a outra seria fazer locução publicitária com o preço que o mercado tava querendo.
Certo.
Que eu não queria fazer. Eu lembro que era em torno de 50, 100 reais, no máximo.
Uau.
E eu, não quero. E depois de tudo isso, eu conheci o marketing digital, comecei pelo SEO. Quem me apresentou foi o Michael Oliveira. E aí ele falou pra mim, você tem que entrar nisso, tem que entrar nisso. E eu não acreditava muito. Ele falou, cara, você ensina um monte de gente aí, cara. Todo dia que eu venho aqui no teu estúdio, você tá ensinando alguém. Cara, faz um curso, ensina as pessoas e tal e tudo mais. Fala, mas será que esse negócio funciona? Acho que não. Não, cara. E assim vai, né? O descrente aqui.
Esse negócio de cursinho aí, pela internet, né? Não deve dar muito certo. Será que ajuda as pessoas? Será que elas aprendem? Será que isso dá dinheiro? Quem que vai pagar por isso? Milhões de dúvidas que a gente tem, né?
Exato. E aí foi quando ele chegou pra mim e falou assim, cara, então faz o seguinte, então faz um SEO pelo menos pro teu negócio.
Uhum.
Ele falou pra mim, faz um SEO pro estúdio, pra sua locução e tal. E o nome do meu estúdio era Feeling Audio.
Feeling, ok.
Falei, tá, vou ver esse negócio, tá? Comecei a fazer SEO. E aí o Conrado, numa palestra, acabou me citando e falando que eu era um SERP Nomination. E eu falei, que isso? Nem não sabia o que era SERP Nomination. Que na época eu fazia um SEO e você entrava, locutor publicitário, por exemplo, Porto Alegre. A primeira página inteira era só eu. Florianópolis, então, as 5 primeiras páginas era eu.
Uau!
Arrebentou! Se editasse locutor publicitário São Paulo, também a primeira página, os primeiros era eu. Chegou um nível que você editava em todas as capitais do Brasil, eu estava pelo menos entre os 7 colocados na sequência. E depois, eu competi, fiquei em segundo como só a palavra locutor. Quem ganhou foi o Wikipedia.
Aí é complicado. Se você ganhasse deles, aí, meu amigo...
Aí sim, né?
O SERP Domination, que o Ricardo está falando, são os resultados do mecanismo de busca, né? Os resultados do Google.
Isso.
Então, domination do inglês, dominação dos resultados do Google. Que no Brasil a galera usa Google, né, Ricardo?
Isso. No Bing também era top e no Yahoo também, tá?
Isso é um benefício bacana, né? Se você faz bem feito pro Google, o Google é tão exigente que provavelmente você vai ranquear pros outros também, né?
Exato.
E eu digo isso porque eu também tenho meu background em SEO lá e tal, 2006, 2005. Mas o que me impressiona é você entrar pelo SEO sendo que tinha um perfil nada técnico, né? O seu perfil não era nada técnico, né?
Nada.
E foi fácil de aprender? Foi difícil? Como é que foi trabalhar com SEO?
Não, assim, é que eu tenho uma visão muito assim. Tudo aquilo que eu quero, aí eu fico dedicado. Então, não foi uma questão de ser fácil, mas foi uma questão de dedicação. Paguei o preço e tive um resultado. Detalhe, quando eu fiz o SEO, lembra que eu falei que era de 50 a 100? Me pagavam, na verdade, não mais isso. Sabe quanto eu cobrava? R$1.000.
Por quê?
Porque eu consegui gerar valor. Quando você consegue gerar valor, agregando qual a sua qualificação, por que que você qualifica isso? Ah, tem um dado importante, tá, gente? Formações. Eu acredito muito que o que vale na relação de formação é o resultado que você entrega. A gente, muitas vezes, fica muito, assim, pegado no... Qual é o meu diploma? E, às vezes, vou ser sincero, eu conheço pessoas que têm diplomas e que não ensinam praticamente nada pra alguém e conheço pessoas que não têm diplomas, que ensinam muito pra muita gente e que sabe muito.
Perfeito, com certeza.
Entendeu? E sabe muito. Porque ela viveu muito aquela cena. E eu conheço muito desse tipo de coisa. Por exemplo, eu treino jornalistas. Eles fazem faculdades. Eu não fiz faculdade de jornalismo, mas olha que interessante. Eu participo com essas pessoas, eu ajudo elas e treino elas. Eu treino jornalistas sem ter faculdade. Deu pra entender?
Sim.
Você... Não no jornalismo em si, mas na comunicação do jornalista, entendeu?
Porque o valor que você entrega pra elas e o posicionamento que você tem, ela não consegue na faculdade, né? E ela não consegue, provavelmente, em pouquíssimos lugares ela vai conseguir isso, né?
A faculdade, infelizmente, não ensina esse tipo de coisa. Depois desse processo, eu entrei no marketing digital. Aí eu comecei mesmo. Aí eu comecei a querer conhecer desde as estruturas mesmo no marketing digital. E entrou a coisa muito fundamental nesse processo. E o Pedro Supetti fala muito sobre isso. Network. Networking, pra mim, foi a parte que realmente funcionou. Se eu não tivesse feito um bom network, eu acho que não teria conseguido muitas coisas. Agora eu vejo muita gente comprando comprando muitos cursos, tá, Pedro? E cursos que são bons, tá? São excelentes, mas que eles ficam encrausulados, que não fazem acontecer.
É.
Você precisa pegar, por exemplo, você mesmo, você é um cara que entrega conteúdo à beça, Pedro. Se a pessoa aproveitar esses conteúdos, ela cresce de uma velocidade gigante. Só que não adianta de nada passarmos conteúdos para as pessoas e elas não executarem. Você precisa colocar em ação e trazer aquilo e vestir a capa.
Perfeito, perfeito. E principalmente na área de marketing digital, a gente tem o fenômeno, que eu brinco de fenômeno do homem das cavernas. É o cara que ele tá dentro de uma caverna e ele se esconde atrás da tela do computador. Então ele quer bolar um negócio onde ele não tenha que falar com ninguém, não tem que falar no telefone, não tem que atender e-mail. Alguém clica e ele é pago e é uma coisa assim que ninguém nem sabe que ele existe. E tudo bem, tem como fazer isso. Tem como ganhar dinheiro dessa forma. A questão é muito mais fácil, poderoso e prazeroso quando você tem outras pessoas que estão engajadas na mesma causa que você. E você pode ajudar elas podem ajudar você e tal. E você pode ter um impacto muito maior, né? Então, se você tá fazendo alguma coisa hoje que dá dinheiro pra você e você não tem que falar com ninguém, você não tem que sair do seu quarto. E quando eu digo não falar, é não falar nem pelo chat no Facebook, não fala por Skype. Não fala mesmo, é um negócio. O cara é solitário. E tem muitas pessoas nesse mercado que são assim.
Sim.
Se você hoje tá ganhando dinheiro com isso, legal. Mas saiba que você não tem ideia da quantidade que você tá deixando de ganhar por não tá incluindo outras pessoas no processo, né? Uma pessoa que você conhece, uma história que você conta ou você ouve, ela pode abrir tantas portas diferentes com tantas coisas que a gente nem imagina, né? Uma das características do empreendedorismo mais subutilizadas é o networking que o Ricardo tá compartilhando com a gente.
É,
né?
Verdade.
Fazer amigos realmente. E a vida é muito mais legal, né?
Posso te dar um abraço?
Nós temos uma turma incrível aí. Você já entrevistou alguns, inclusive. Eu fiquei sabendo, né, na verdade, porque a gente tem que confessar que a gente tá assistindo. Eu falo assistindo mesmo, tá, gente? Porque é assistindo quando a gente tá aqui no podcast. Você começa a imaginar, ainda mais quem conhece, eu fiquei assistindo, imaginando o Adir falando, né?
Olha, já contando todos os meus segredos aí pra galera do Supercast.
É uma loucura, não é?
O Adir é uma parada, é uma parada. E é uma pessoa que tem uma história de vida fantástica.
Sim, sim.
Né? Uma alegria de viver, uma coragem pra enfrentar os problemas. E não só ele tem a postura, como ele tem os resultados. E os resultados também te inspiram, né, Ricardo?
Exato. E eu fico pensando assim, que você tá sendo muito assertivo nisso. Existem muitas pessoas com diversos talentos e que eu fico pensando que a circunstância que a vida as colocou, supostamente elas poderiam realmente se enquadrar no mimimi e a gente talvez até aceitaria pelas circunstâncias que a vida as colocou. A Dirpro, eu cito ele como exemplo, porque será que se a vida tivesse me proporcionado uma dificuldade como essa, como eu teria reagido, entendeu?
A vida me deu limões, eu peguei vodka, né? E fiz uma caipirosca ali.
E eu vejo pessoas superando isso, vestindo realmente uma capa e falando, vamos lá, vamos embora, eu sou um super-herói. Eu acredito muito nisso. Essa filosofia implementada por você aqui nesse podcast, ela foi muito assertiva. E eu acho que é muito disso mesmo. A gente tem que criar essa coragem e fazer acontecer. É que o Adir escolheu Katy Perry, né? Então, tudo bem.
Quem ouvir a entrevista vai entender por quê. Como é que o teu negócio, do jeito que ele é hoje, foi influenciado pelo marketing digital, passando essa fase do SEO?
Hoje, eu fui lá e especializei na parte de comunicação. Me tornei um coach de voz, com diversas agregações. Aí a gente vê marketing, publicidade, psicologia e mais um monte de outras situações, né? E vivências também, porque o método que eu uso é minha experiência agregada aos cursos que eu fiz e outras coisas.
Uhum.
Hoje, os meus alunos, uma boa parte deles são do marketing digital. São empreendedores, são empresários do marketing digital, por exemplo. E eu gosto é muito de falar que quando você precisa acreditar em você, muito. Um dia alguém disse pra mim, aquele locutor que eu falei no começo lá brincando, que a gente entrou na situação toda de locução, disse que eu não poderia trabalhar na rádio porque eu não tinha o perfil, que eu não tinha voz e eu fiquei muito triste com aquilo. Eu estava com um sonho praticamente destruído, assim, a possibilidade não existiria. E de repente eu estava dando consultoria, ajudando as pessoas a se comunicarem melhor. E eu digo mais, 80% dos meus alunos hoje são milionários. E eu falei milionários mesmo, tá?
Chupa a sociedade!
E você vê que eu ajudei diversas pessoas também na comunicação assertiva delas com conteúdos gratuitos, ajudando elas a se comunicarem melhor, a se desenvolverem nos seus relacionamentos, no trabalho. Nossa, é muito legal tudo isso. Então, o marketing digital me proporcionou uma nova vida. A possibilidade de expandir o meu conhecimento, a possibilidade de conhecer coisas que jamais eu conheceria, até numa universidade, tô sendo sincero. O marketing digital, ele abre...
Ricardo? Alô? Ricardo?
Voltei. Peraí, mas deixa eu falar antes o que aconteceu. Que loucura.
O que houve? Eu fiquei falando sozinho aqui.
Aconteceu o seguinte. Eu tava aqui, você viu que tava toda na empolgação, falando do quanto o marketing digital mudou minha vida. E eu acho que foi uma energia tão forte que, cara, caiu um raio.
Sério?
E de repente, um cheiro de fumaça. Olho pra baixo, tá pegando fogo o Nobrei.
Tá pegando fogo, bicho!
Nossa! Cara, que susto danado.
Ai, que loucura!
Que loucura!
Tô aqui mesmo pra ter raio e tudo mais. Só aqui mesmo.
Incrível. Tá, mas tá tudo bem? Você conseguiu desligar aí?
Não, desliguei, troquei, tirei. Tá um cheiro de queimado aqui, incrível. E pra você ver, é tanta energia que tem aqui,
cara,
gente.
Cara, é demais, cara, é demais.
Que acaba acontecendo isso. Tá aí a prova. Eu poderia ter dito o quê?
Pedro, caiu um raio aqui, cara. Depois a gente faz isso, né? Depois a gente continua aí, pode ser?
Não, aqui é assim.
Sim, sim, não. Quem sabe faz ao vivo. É uma Itaipu virtual, praticamente, a energia. Cara, o que que as pessoas precisam saber sobre a voz que elas não sabem, cara? Eu acho que isso aí, se a galera não aprender contigo hoje, não vai ter onde aprender mais. Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente.
Uma das coisas importantes que você vai usar, seja em qualquer setor que você quiser desenvolver e também sobressair, você estando no marketing digital ou não, você vai ter que falar com pessoas, tá? E você precisa entender que a comunicação é o primeiro parâmetro de tudo isso. A voz é um instrumento incrível pra isso. Eu falo que nós temos três pilares. O primeiro está na base oratória, que é como o corpo fala. O segundo é a descrição, é o que você escreve ou o que você está dizendo. E o terceiro, e muito importante na minha opinião, é a voz. É quem vai interpretar tudo isso. Tem algumas coisas que você não deve fazer. Por exemplo, quando você fala seu nome ou o nome do seu produto e não sorri. Esse é um grande problema. É um problema mesmo. Eu já vi apresentações, por exemplo, de peças, ou até pitch de startup, e a pessoa chegar lá e a gente colocar assim: olha, meu nome é Ricardo, e eu sou coach de voz, e eu vim aqui mostrar pra vocês um projeto incrível. E realmente, esse projeto é incrível, vai mudar a vida de vocês. Peraí. O cérebro da pessoa entende o seguinte: se ele não consegue sorrir no nome dele, no que ele faz, ou em relação ao produto, e consegue só sorrir do que vai ser incrível pra nós, significa que ele está fazendo isso só pra meio que artificializar a coisa ou deixar bacaninha, agradar a bancada, digamos assim. E não vai funcionar. Agora, quando você fala do seu nome sorrindo, você já mostra algumas coisas. Por exemplo, olha a percepção. Meu nome é Ricardo, eu sou um coach de voz. Vamos ouvir a segunda versão. Meu nome é Ricardo e eu sou um coach de voz. É diferente. A comunicação muda. Quando eu falo, olá, Pedro, tudo bem? Como você está, Pedro Surpetti? Como você está? Perceba que quando você coloca o sorriso e o dinamismo da comunicação muda.
Mesmo que a pessoa não esteja vendo você, né?
Ah, mesmo? Não importa.
Nesse caso, a pessoa não está vendo a gente conversar. Mas não dá para sentir quando o Ricardo sorri e quando ele não sorri.
Exato. E também tem uma outra coisa. Quer ver? É a interpretação. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Nem sempre importa o que é dito, mas o como é dito. Eu posso pedir, por exemplo, pra minha esposa pegar um copo d'água. E se você é casado, tente fazer isso, que você vai ver como você vai apanhar.
Eu lhe falo isso com toda clareza.
Boa, caneta assim, na mão.
Chega lá e fala: pega um copo d'água pra mim. Cara, vai voltar o copo na tua cara, isso sim.
Velocidade da luz.
Meteoro de Pegasus!
Exato. Agora, perceba, pega um copo d'água pra mim. Se você disser isso pra qualquer pessoa, ou se você ouvir alguém dizendo isso, você vai falar: que pessoa prepotente, arrogante, estúpida, ou qualquer coisa parecida. Agora, se eu disser as mesmas palavras de forma diferente, pega um copo d'água pra mim, eu disse as mesmas coisas. E aí, pega um copo d'água pra mim? Pega um copo d'água pra mim? Mudou. Uma outra perspectiva é você saber que a comunicação, ela tem elos. E se você não souber conectar, vou dar um exemplo claro. Se você tá vendendo um produto, e eu acho muito interessante isso, viu, Pedro? Você tem que saber para quem você está vendendo. Isso a gente sabe do marketing digital e que eu aprendi, achei o máximo. Que é o seu avatar, o seu público-alvo, esse tipo de coisa, né?
Perfeito, com certeza.
As pessoas aprendem até a vender o público-alvo, mas elas não aprendem a se comunicar com o público-alvo. Eu vou fazer uma referência aqui para ficar com um exemplo bem claro. As pessoas querem vender produtos de alto ticket, mas de forma varejo. Ou querem vender um produto de baixo ticket, mas de forma muito sofisticada.
Muito interessante.
Olha o exemplo aqui para ficar claro numa versão publicitária. Primeiro comercial, qual custa mais caro? Pense nisso. Primeiro comercial desse veículo.
Aproveite, não perca tempo. Compre hoje mesmo o seu novo Hyundai por apenas R$ 129 mil.
Primeiro carro. Vamos pro segundo. chegou sua nova oportunidade. Novo Palio, por apenas R$20.000. Percebeu? Aproveite, não perca tempo. R$129.000, novo Hyundai. Novo Palio, por apenas R$20.000. E é excelente qualidade e tudo mais. Entendeu?
Muito legal.
A diferença que mudou o quê? A maneira de falar. E o público também.
Quem que determina isso? Quem que determina que o varejo é mais um pitch mais alto e mais rápido? E
a própria sociedade. As pessoas, no geral. Vou dar um exemplo. O que que é varejo? Quando você vende preço, é sempre mais popular. Por quê? Porque ele tem que ter dinâmica. Ele tem que ter muito agito, tem que ter muito envolvimento. Por quê? Você não tá entregando conteúdo, qualidade. Um exemplo, você vai ouvir um comercial, você não vai ouvir, por exemplo, um comercial de preço. Ele, você vai lá, Casa Bahia, você não vai ouvir. Aproveite, não perca tempo. Você compra hoje mesmo essa esse televisor ou essa lavadora de tanto por tanto. Isso mesmo, tanto por tanto. É só hoje, não perca. Tanto por tanto. Não tem conteúdo.
Tá vendendo preço, preço, preço.
É. Preço, preço. Então tem que ter muito dinamismo, porque senão vai ficar. Agora aproveite, porque esse refrigerador está por apenas R$1.000. Isso mesmo, R$1.000. Eu vou dizer de novo para que fique claro, R$1.000. Viu como ficou chato?
Sim. Eu acho que tem até uma questão de uma comunicação não dita, não falada, de que é uma oferta tão boa que, inclusive, eu já estou em movimento. Eu já estou tendo que correr e me deslocar e tal, porque a coisa está acontecendo, né?
São esses pontos também. Exatamente isso. Agora, onde entra também uma outra questão, que é o institucional. Ele está falando mais de qualidade. Se você pegar um comercial, como eu citei, do Hyundai, você vai ouvir ele falando, chegou sua oportunidade. Novo design. Veja como ficou esse banco. Ele chega a falar do banco, né? Como ficou o banco? Como ficou esse painel? Olha como a seta, ela pisca duas vezes mais rápido, entendeu? Um exemplo.
Perfeito.
Tô brincando aqui, mas é uma realidade. Muitos detalhes ali estão aparentes. E essa é a grande sacada de você entender. Só que tem um pequeno detalhe. Quando a gente faz varejo com um produto de alto ticket, gera uma descongruência. Não é congruente ao que você está dizendo. Se eu estou falando, venha logo, é muito promocional, aproveite, 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 aproveite. Vai acontecer o seguinte. Quando ela pensar, nossa, tá barato demais, eu vou comprar. Mas aí você atraiu que tipo de público? O público, supostamente, do preço, preço. Ele quer comprar preço. Só que chega lá, o cartão dele, seja o que for, não suporta o preço real daquele produto. E eu posso atrair milhares de pessoas. Por exemplo, a Mercedes-Benz fez um comercial do Lec Lec.
Ah, sim.
Você lembra?
Claro.
Colocou o funk, Lec Lec, Lec Lec. Trouxe muitos views no YouTube e tudo mais. Mas foi o pior comercial que a Mercedes-Benz fez. Por quê?
Verdade.
Atenção. Ela não só não conseguiu vender mais carro, como ela conseguiu fazer pessoas desistirem de comprar o carro.
Não, e eu como cliente Mercedes, me senti prejudicado, porque a marca tinha um posicionamento da minha mente.
Exato.
E eu me senti traído. Eu falei, peraí, mas então a marca que eu sempre achei que tinha esses valores, agora tá se vendendo porque tem um meme fazendo sucesso?
Gente, não dá.
Exato.
Né?
É exatamente esse ponto, assim, Pedro. Viu como que o impacto que causa? Cuidado, você não deve vender preço se você tem alto ticket. Você tem que vender qualidade pra justificar o alto ticket, entendeu? Se você tiver um produto que ele se torna, no caso, varejo mesmo, no sentido de preço mais baixo, é um preço irresistível, se você não aproveitar, você tá perdendo a grande oportunidade, aí você pode ser mais dinâmico e trazer uma outra categoria, até porque se não é tão nichado. Por exemplo, vender um determinado tipo de lavadora ou um determinado tipo de televisor, você pode abrir ele, expandir. Agora, se eu for vender uma televisão que ela é curve, ela é 4K, ela é de 75 polegadas e custa R$60.000, eu tenho que nichar, não é verdade?
Verdade, correto.
Então, imagina um comercial. Chegou agora uma nova TV. Ela é curva e custa apenas R$60.000. Não perca tempo. Até você que tá afim de comprar, falar, que palhaçada que é essa?
Parece pegadinha, né, cara? Não,
exato.
Não é sério isso.
Então, a gente tem que tomar um cuidado sério com a comunicação nesse aspecto.
Perfeito.
Então, você tem que saber qual é o teu pitch, qual é o teu argumento, qual é o preço que você vai trabalhar, quem é teu público-alvo, como ele se comunica. Outra coisa que é importante, se o seu público-alvo não se comunica com gírias, não coloque gírias. Se o seu público-alvo tem uma forma mais intelectual de fala, coloque um pouco mais de rebuscado nessa fala. Uma coisa que é importante, Pedro, todo mundo fala assim, ah, mas cara, mas eu não tô deixando de ser quem eu sou. Se eu mudar minha voz ou mudar meu estilo de falar, existe um ponto muito importante que agora entra como fator-chave. Lembra que eu falei que meu R na locução publicitária poderia estar atrapalhando nos meus comerciais?
Sim.
Eu tive que ajustar, simplesmente. Tem um conhecido, ele é do Sul, inclusive. Ele tem um sotaque puxado. O que acontece? Eu falei pra ele que ele só atende dois estados e pega algumas regiões. E ele falou, nossa, Ricardo, como você sabe disso? Eu falei, por conta do tom da sua voz e por conta do seu sotaque.
Porque conecta com quem é da região, mas em compensação, quem não é, não conecta, né?
Porque ele tava justamente reclamando pra mim que ele gostaria de abranger o Brasil inteiro.
Perfeito, perfeito, sim.
Se você quer o Brasil inteiro, você vai ter que aí sacrificar algumas coisas. Agora, cuidado com isso, porque se a sua personalidade, seu caráter, quem você é, estiver apenas na roupa que você veste, no sotaque que você tem, ou algo parecido, significa que você não tem muita coisa não, entendeu?
É.
Porque você tem que ajustar, não falei você tirar, abandonar, ajustar. Eu costumo falar o seguinte, eu tenho meu sotaque, quando eu começo a falar com o meu R puxado, significa que você se tornou muito meu amigo.
Porque você tá entrando num estado de relaxamento, né?
Você tá
100% sincero, assim, então.
Tô em casa.
Tá em casa, perfeito.
E a gente tem que cuidar com isso. Ah, Ricardo, mas a gente tem que ser uma pessoa só. Eu conheço pessoas que falam no mesmo tom o tempo todo. Vai falar, por exemplo, com o chefe, olá, chefe, tudo bem, como você está? Fala com a esposa, oi esposa, tudo bem, como você está? Fala com o filho, oi filho, como foi? Não, é. Cada pessoa tem um tom, cada pessoa tem uma maneira de falar. E a gente precisa adequar isso. Tem gente que fala, não, eu sou fechado assim mesmo e eu falo desse jeito, é minha vida. Só que ela fala, cara, não entendo porque as pessoas não compram comigo. Você abriu um negócio, você está disposto a trabalhar com vários tipos de pessoas. É negro, é branco, é alto, é baixo, é magro, é gordo, não importa. Filosofias diferentes. Como você consegue reagir com isso? Focando, nichando sua empresa, colocando um público assertivo e mesmo assim as pessoas são diferentes. E o que você precisa é traçar sua personalidade da forma que ela possa ser ajustada a trazer um resultado fantástico pro seu negócio.
Perfeito, concordo. Se a pessoa pra qual você quer servir, você quer vender alguma coisa pra ela, é um quadrado e você é um redondo, você não vai conseguir encaixar os dois, né?
Não.
Então você vai ter que se ajustar, a sua essência é a mesma, mas as arestas você vai ajustar pra ouvir o encaixe. Quem conseguir ter o encaixe mais natural vai ganhar a preferência das pessoas, né?
E outra coisa, a gente tem que aprender que a gente muda. Eu vou dar um exemplo básico. Já foi padrinho de casamento alguma vez, Pedro?
Já algumas vezes.
Ok. Vamos supor, você veste smoking ou até mesmo um bom terno, digamos assim, pra, sei lá, ficar em casa e assistir um jogo, por exemplo?
Não.
Então, que tal ir no supermercado de um bom smoking ou até mesmo um bom terno?
De um bom smoking é muito bom.
Hum?
Tem que ser um mercado em Mônaco, talvez.
Talvez em Mônaco. E olha lá.
E olha lá.
O que acontece? As pessoas não percebem. Eu vou dar um outro exemplo bem claro.
Uhum.
Se você for num velório e aquela pessoa estiver de terno branco, ela vai chamar muita atenção. E tem algumas pessoas que até vão ver como falta de respeito, pra ter uma ideia. Cara, branco é luz, é paz, digamos, nesse aspecto. E mesmo assim vai chocar. Por quê? Ela saiu fora desse eixo de ajuste, entendeu?
É, existe uma convenção social, né? Uma maneira, exato, que as pessoas esperam que seja tratar a determinado assunto em determinados contextos, né?
Existe uma relação, mas eu sou assim. Você gostaria que as pessoas respeitassem como você é? Ótimo. Se você está naquele lugar, agora cabe você respeitar aquele momento. Imagina, você então veste bermuda, anda de camiseta regata, chinelos havaiana, então você chega no casamento do seu melhor amigo, ou irmão, ou irmã, não importa, e chega lá como padrinho de terno, todo mundo de terno, todo mundo bem alinhado, as mulheres com um belo vestido, e você, chinelos havaiana, bermuda e camiseta regata. Gente, eu sou assim, entendeu? Quer ver um caso bem típico disso que aconteceu? Algumas pessoas instruíram muito mal a nossa presidenta da república, foram falar pra ela, no caso, olha, o Mark Zuckerberg tá vindo aí, pro Brasil. Então, ele, cara, ele só usa a mesma camisa, hein? E é calça jeans lavada e camiseta, que ele é muito simples. A Dilma me recebe ele de moletom.
Eu tô bem arrumado mesmo.
Queria morrer, né?
Minha nossa.
Eu falei, de moletom, a presidenta da república. E sabe como estava Zuckerberg? Com um belo terno italiano.
Você tá querendo me dizer, então, aqui, pros ouvintes do Supercast, que a Dilma está sendo mal assessorada, é isso que você tá dizendo?
Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília.
Não, eu não quis dizer, gente. Isso? Eu falei... Gente, que isso, Pedro? Pô?
É isso que você entendeu do que eu falei?
Não, gente. Vamos mudar de assunto, né?
Muito bom.
Depois que eu fiz a comparação da Dilma com Barack Obama, e eu perguntei para as pessoas, qual é a sua comunicação? Sua comunicação é Obama ou Dilma? E posso te afirmar uma coisa? Muita gente que respondeu que a comunicação é Obama, infelizmente, está cometendo um erro, porque não é.
Então, happy birthday to you.
A gente precisa passar assertividade. Olha que coisa interessante. O Obama consegue passar seriedade, consegue passar clareza e ainda simpatia.
Perfeito.
A gente precisa ajustar as coisas.
E a Dilma, a gente ainda está tentando descobrir o que ela quer passar. Não tem como.
Olha, a Dilma... Eu vou tentar aliviar a barra da Dilma. Eu vou tentar. É difícil o papel aqui, mas o que acontece é que a Dilma, ela foi colocada num lugar que ela não deveria estar. Motivo: ela é uma gerente. Ela não é uma presidente. Ela não é líder.
É um papel político, né?
Exato. Ela é uma gerente. Ela gerencia uma estrutura específica que tem um grupo específico assessorado por pessoas específicas. Quando você abre muito leque, você precisa ser líder e ter que dominar e cuidar de uma nação como de 200 milhões de habitantes, a coisa muda de figura. É. Agora, quem está destruindo ela, desculpe falar, está cometendo vários erros. Ou sei lá, ou ela não ouve essa pessoa, né?
Ou é uma pessoa que gosta muito de mandioca.
Eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil.
Pode ser, pode ser. Ela usa, a Dilma usou uma coisa que eu ensino para as pessoas, que é o silabado. Serve para apagar a memória das pessoas, sabia?
Pra
é sério
apagar
isso?
Apagar a memória?
É, dá para fazer isso. Vamos supor, o político tá fazendo um debate ao vivo. E ele acabou de falar uma bobagem. Tudo bem, depois o pessoal vai ouvir e tal, mas naquele momento ele apaga aquilo. As pessoas não anotam aquilo. Ela vai ter que assistir uma reprise para prestar atenção, entendeu? Isso chama silabado. E o silabado serve para apagar uma parte da memória das pessoas do que ela acabou de dizer.
Tá, mas como que eu faço isso?
O silabado é quando você silaba as coisas. Eu vou, por exemplo, fazer um teste com você?
Pode ser, claro.
Bom, Pedro, eu vou ler um texto e eu quero que você preste atenção nesse texto, digamos assim. Parte dele eu quero fazer um silabado. Vamos lá. Nasrudin estava cortando lenha na beira da estrada. Depois de algum tempo, um homem veio pela estrada, caminhando na direção da cidade mais próxima, e perguntou a Nasrudin: quanto tempo levarei para chegar até a próxima cidade? Nasrudin ouviu, mas nada disse. Por isso, o homem, em voz mais alta, insistiu: quanto tempo levarei para chegar até a próxima cidade? Mas Nasrudin continuou em silêncio. O que eu disse no começo, Pedro?
Não sei.
Magia negra. Magia negra isso, cara.
Você viu o que acontece com o cérebro? Tá, ele vai para outro lugar.
Eu lembro que era alguma coisa andando na estrada e tal, mas não sei dizer exatamente. Ele vai para outro lugar. Porque você tem que ficar fazendo força para entender o que a pessoa tá falando. Ele tira a energia do começo e põe no final. É
então,
isso?
Então o que acontece? Exato. Aí o político tá lá falando, o político tá lá e ele falou assim uma bobagem. Vamos supor. Não, porque nós estamos fazendo aqui a obra e nós já investimos mais de 40 milhões. Porque, na verdade, a política de todo esse cenário aqui presente, ele não diz nada com nada, tá? E aí fica pontuando, fica silabando. Aí no final do silabado, e tô lá, tanto porque é isso? Porque o nosso governo está fazendo algo que vai beneficiar o povo brasileiro. O que, que você ouviu?
Só o final.
Exato, era isso que ele queria.
Sensacional! Muito bom! Você que tá ouvindo o Supercast, você gostou da magia negra, quer dizer, do teste aí do Ricardo, deixa nos comentários o que você achou a respeito do teste aí. Muito legal, cara.
E
muito
aí
legal.
Tem outras técnicas também que funcionam muito bem para diversas persuasões na comunicação falada. E quando você as conhece, você começa a entender. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, alguns políticos usam isso para nos enganar, tá ok? Mas isso daqui pode ser um alerta para que você não faça isso, porque você está tentando ajudar.
A minha leitura, tá? De leigo. Você está distribuindo a ênfase em tantos pontos diferentes da frase que nenhuma delas ganha ênfase. No final, eu não consigo entender o que a pessoa falou.
Exato. Né? Eu ensino uma coisa que eu gosto muito, que é tônicas. O interessante é que nelas, você jamais destaca nada, mas tudo fica destacado. É um potencial incrível. E você não percebe. Porque eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem da congruência de temas. Isso daqui que eu vou falar, Pedro, é algo fantástico. Isso aqui é curso, cara. É uma coisa muito boa.
Conteúdo premium pago que você tá dando de graça no seu
Exato.
Hoje.
Show. Olha, uma das coisas que é importante acontecer é que ela pode mudar o ambiente dela através da voz. Que? Ambiente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu assisti no YouTube. Uma pessoa falando sobre meditação, tá, Pedro? Aí peguei, cliquei e comecei a assistir ela. Olá, tudo bem? Você que está aqui agora conosco, eu peço para que você fique mais relaxado. Nós iremos falar de muitos assuntos interessantes. Eu quero que você conheça essa estrutura da meditação. Você vai ver que você vai começar a respirar melhor. Você vai sentir melhor pro seu dia a dia, pro seu trabalho, pros seus negócios, pra sua vida. Você vai perceber. Então respire fundo comigo, sinta essa energia, percebeu como o ambiente ficou? Aí, agora eu vou mostrar o correto que ela deveria ter feito. Veja como muda o ambiente. Bom, eu espero que agora você fique mais tranquilo. Ouça. Esse, na verdade, é um dos maiores barulhos, o silêncio. Eu espero que você realmente consiga respirar e inspirar e usar isso para toda a sua vida, seja na pessoal ou na profissional. Agora você vê que nós estamos em um outro ambiente, uma outra energia. A comunicação mudou completamente. Não está mais agitada, entendeu? Como estava antes. Viu como ficou calmo? A gente traz o ambiente. Você percebe que você pode mudar o ambiente, Pedro, seja qual ele for. Você consegue deixar o ambiente mais... Gente, estamos aqui nesse programa de hoje, mais animado, mais divertido. Posso deixar ele... Bom, gente, estamos aqui nesse programa que vai mostrar muitas coisas interessantes. posso fazer qualquer tipo de programa. Mudando a linguagem muda tudo.
Entendeu? Muito legal.
Você viu o que aconteceu?
São as mesmas palavras, né?
Sim.
Mas a velocidade, o tom...
Aconteceu o quê? O primeiro start, o vídeo dela, tem um monte de dislike lá, sabe? O que acontece? Por quê? Porque as pessoas foram pra se acalmar e elas se sentiram mais ansiosas. A gente tem que ter congruência no que falamos.
Você tem que ter disciplina na cadeia!
Aqui vem um exemplo muito claro sobre a palavra rápido e simples. Eu já vi gente falando assim, bom, estamos começando aqui e pode ficar tranquilo porque vai ser bem rápido mesmo. Se for nesse rápido dele, vai ser rápido mesmo, né? Vai demorar pra caramba. Né? Ou então alguém que fala o simples, chega e fala assim, gente, olha, o método que eu vou ensinar aqui é um método muito simples, fácil, e você vai conseguir. Eu falo, nossa, se for nessa simplicidade, nesse fácil, vai demorar pelo menos 2 anos. Percebeu a dinâmica?
Muito bom.
Olha a diferença quando eu falo simples da forma correta. Bom, gente, esse método aqui é muito fácil, bem simples, e você vai conseguir chegar a um resultado fantástico.
Muito bom. O simples mais simples?
Coloca a palavra sofisticada. Se fosse colocar uma palavra chamada sofisticada, você não pode falar, bom, gente, porque é o seguinte, tudo aqui que você vai aprender é uma forma simples, mas que deixará tudo mais sofisticado. Não, você vai ter que falar, e ó, é uma forma simples, e vai deixar tudo mais sofisticado. As palavras e a interpretação dela traz o sentido real da comunicação verdadeira e assertiva, tá bem?
Muito bom.
E aí eu falo sobre branco, eu falo como você não esquecer no meio do discurso, e se você esquecer o que fazer, tem várias técnicas, tem pessoa que fala muito alto, ou que fala muito baixo. Também ensino técnicas pra fazer isso, é bem legal mesmo.
Que legal, que legal. Ricardo, muito, muito, muito bom, cara. Acho que a galera deve estar pirando ouvindo a gente conversar agora. E é sensacional porque provavelmente 99,9% das pessoas que estão ouvindo essa nossa conversa podem aplicar porque elas têm a ferramenta que a gente está falando. Que
exato.
É a voz. Isso é muito, muito bacana mesmo. Ricardo, infelizmente, finalizar, porque eu estou curtindo muito o nosso papo. Como que as pessoas podem trabalhar mais próximas de você para poder aprender a usar a sua voz mais efetivamente?
Eu tenho uma maneira bem fácil de chegar até mim. É usando as redes sociais com Ricardo Silva Voz. Você me encontra em qualquer rede social. Ricardo Silva Voz. E tem um site que eu tenho que é coachdevoz.com.br. É bem bacana. E entrego muito conteúdo gratuito pro pessoal no Periscope. É bem legal. Eu gosto muito disso. Eu amo comunicação. E só pra deixar uma coisa bem claro, que eu vejo muitas pessoas falando isso e eu gosto sempre de falar pra desmistificar isso. Não existe voz bonita e também não existe voz feia. Que fique claro isso. O que existe é uma voz bem colocada e uma voz mal colocada.
Ok. Quer aprender como deixar sua voz bem colocada?
É, legal.
www.coachdevoz.com.br.
Exato.
E a gente vai colocar todos os dados do Ricardo aqui embaixo no post, no paroalterrante.com.br, para você poder entrar em contato com ele e poder consumir esse conteúdo muito bacana que ele disponibiliza gratuitamente. Se você gostou desse nosso papo que a gente teve com o Ricardo hoje, você sabe o que fazer. Envie o link pro seu amigo, pro seu pai, pro seu chefe, pro seu colega, pra pessoa que é importante pra você e que você acha que pode se beneficiar das dicas muito legais que o Ricardo compartilhou com a gente. E claro, compartilha no Facebook ou no Twitter ou na sua rede social predileta que seus amigos também vão adorar saber. Tem alguma dúvida? Tem algum comentário? Deixa aqui no final da página, na seção de comentários, ou envia um e-mail pra gente, que ela vai ser muito bem recebida. Ricardo, uma música.
Uma música que eu acho que vai combinar bem é Me Sinto Bem, I Feel Good, do James Brown, que eu gosto bastante.
Uma frase pro pessoal ficar meditando depois desse nosso papo.
Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. É bem simples, mas complexo ao mesmo tempo.
Uau! Explica um pouquinho pra gente.
Chamo você pra uma entrevista. Aí você
fala, nossa, agora que vai ter entrevista, agora que vai ter um lançamento, agora que vai ter não sei o quê, olha, vai ter uma reunião muito importante.
Aí você se prepara ou vai preparar a sua comunicação pra aquele momento específico. Que, na verdade, você deveria estar pronto. Assim serve pra vida. Então, se você planeja alguma coisa ser no futuro, como, por exemplo, vestir essa capa desse super-homem, você precisa ter a capa, senão não vai funcionar. Você não pode confeccioná-la quando você precisa dela. Então, prepare-se antes. Então, nunca se prepare quando precisa estar pronto. Se prepare antes para que quando te chamarem para estar pronto, você esteja pronto.
O melhor dia para você começar a sua preparação
é
como
hoje.
Empreendedor foi ontem.
Foi ontem, é verdade, boa.
Mas ontem já passou. O segundo melhor dia é hoje, né, Ricardo?
E para completar, eu sei que você deixa a gente falar só uma frase, mas eu quero deixar mais uma que eu gosto muito. A voz é o seu retrato sonoro. Então você tem que cuidar da sua imagem, não tem? Cuide também da sua voz. Tenha uma boa comunicação assertiva pra gerar um ótimo resultado.
Muito legal. Pedro curtiu essa frase. Então, ao som do James Brown, a gente encerra hoje o nosso Supercast com Ricardo Silva, o coach de voz. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo Supercast. Um grande abraço pra você, até mais, tchau, tchau.
special the response. I feel nice, like sugar and spice.
Tá, vamos fazer uma brincadeira então aqui. Okay. Momento de surpresa, ninguém sabia dessa brincadeira, a gente tá bolando ela agora. Vou pedir pro Ricardo imitar três pessoas do mercado de marketing digital. Puxa. Mas ele não vai dizer o nome, Ricardo, não diz o nome.
Tá bom.
Só imita e a galera nos comentários do podcast vai ter que acertar. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pode ser?
Eu vou tentar, hein.
Então tá, pessoa 1, hein, gente? Pra escrever nos comentários lá depois.
Bom, deixa eu explicar o que eu tava dizendo. O povo. Gente, é o seguinte, olha. Não vou falar essa palavra que o pessoal vai saber, na verdade.
Quase entregou. Muito bom, muito bom. Eu já sei qual é. Pessoa número 2, foi.
Cara, pizza pet, que legal. Gente, é o seguinte, bota o dedo aí na tela, quero ver o coraçãozinho e as chances são de que é. E se não, tá tudo bem.
Muito bom, muito bom. E aí, galera, adivinharam? Adivinharam quem é que ele imitou? Fala aí, pessoa número 2, escreve nos comentários, beleza. Tá aí, cara, esses dois foram fáceis, cara. Agora dá um mais complicadinho. Não entrega tão fácil, vamos ver se a galera vai descobrir, vamos lá. Pessoa número 3, pensa em alguém um pouquinho mais complicadinho aí.
Pô, o Ricardo me convidou e tá legal pra caramba. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Pedro Superti, muito bom, cara. Gostei bastante.
Muito bom. É muito igual, cara. Ai, ai, ai. E aí, galera, descobriram quem é? Descobriram quem é?
Tá, pessoa tudo bem, eles vão me matar, tá, gente? Eles vão me matar. Ai, ai, ai. Eu prometo que eu vou aprender a imitar o Pedro Superti, tá, gente?
Ai, 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 ai.
So good, so good, I got you.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.